Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Boa noite, galera. Estamos de volta para mais uma Sala da Justiça, edição número 33. Sim, edição número 33, você não está lendo errado. A gente já está 33 programas gravando para vocês toda semana, sem sair de cima, não é, galera? Boa noite para vocês.
Boa noite, galera. Tudo bom? Fala todinho aí.
Buenas noches, senhores. Chegamos aos 33, vamos tentar passar aí. Conheço gente que não passou dos 33, vamos ver se a gente consegue.
Pois é, tá gente bem famosa não passou dos 33, né? Ou passou, a controvérsias. Carlos, tudo bom aí?
Oi, tá, oi.
É, o Laguna também acabou de entrar, vamos ver se ele nos escuta, Laguna. Tudo certo aí? Então, tudo bem, vamos nessa, daqui a pouco o Laguna fala com vocês. Antes, primeiro nossos recadinhos, né? Eu queria lembrar vocês assinarem o nosso canal no YouTube. Uma coisa muito importante para interagir com a gente também, bom, tremeu tudo aqui, é assinar o nosso feed de áudio também, para ouvir nossa versão em áudio e usar a hashtag SJMB para falar com a gente a qualquer minuto durante o programa, não é? Então vamos começar pelo bloco com as notícias dos as últimas notícias dos últimos dias, vamos lá. Primeiro bloco começa com uma matéria do Matheus. Matheus, como é que é esse negócio aí? A galera tá espionando legal. O governo dos Estados Unidos já sabe como rastrear qualquer smartphone. Conta pra gente exatamente como é que é isso, sem pânico.
Então, não é só dos Estados Unidos só, não. Por enquanto, pelo que essa empresa de vigilância comentou, ela tá oferecendo um serviço de vigilância aqui para qualquer governo, qualquer instituição governamental. E mais, pelo menos 12 países já compraram, países diferentes já compraram, e com esse sistema que eles conseguiram bolar, qualquer um desses órgãos consegue acesso à localização do seu aparelho na hora que eles quiserem. Só basta ter um número lá, ter um portalzinho, você coloca o seu número de telefone lá, ele te mostra onde seu aparelho tá.
O que é uma grande bobagem, era só te seguirem no Foursquare.
No meu caso é bem isso mesmo.
É verdade, pra quem tá no trabalho, né?
Eu até coloquei lá no texto, né? A gente não sabe, a NSA e a Agência Britânica de Segurança, sabe? Com certeza já tinham coisas muito parecidas. O problema é que o que ficou meio claro, assim, é que esse serviço está sendo oferecido meio a revelia, entendeu? E ainda tem a utilização dos chamados os Stingrays, que é um aparelho que você consegue melhorar a precisão de posição, porque você não tem... É tudo por triangulação de antena, né? Não é GPS. Uhum. Mas com esse Stingray, você consegue utilizar ele. Eu coloquei lá a explicação no post como que ele funciona, mas ele consegue otimizar a coordenada de onde está o aparelho. E é com uma precisão bem, bem, bem forte, assim. Em centro urbano, questão de metro, você consegue saber onde está a pessoa. E fica meio aquela coisa, né? Pra quem que você anda passando seu número de telefone, se alguém tiver muito dinheiro, ela consegue te rastrear em qualquer lugar. Não que alguém vai querer saber onde você tá, né? Mas...
Não, mas de repente o cara sabe onde você tá e mostra um anúncio de alguma coisa que tá perto, assim, né?
Uma vez eu tava na minha padaria de estimação lá em São Francisco Xavier, interior de São Paulo, e tava batendo boca com a Vivo, porque a Vivo tava me dizendo que o Nokia, o N90, não era um smartphone. E aí beleza, tudo bem, aí passa pra um lado, passa pra um, passa pra outro, aí um dizem que eu não tava acessando a internet por causa da antena, outro por causa da rede... Aí uma hora caiu num suporte decente. Aí a menina, tá bom, não sei o quê. Não, eu tô vendo aqui, o senhor tá na esquina, não, o senhor tá na esquina das ruas tal e tal, não é? Porque o sinal aí tá bom, a estação não tá sobrecarregada, e eu, caramba.
Então.
Ela tem. Eles fazem esse tipo de triangulação assim, tranquilo. Eu falei, falei, olha, só pra dizer, eu sei como. Como funciona, não sabia que vocês faziam com essa facilidade, me assustou, mas ao mesmo tempo achei bem eficiente.
E é justamente esse sistema que os caras estão utilizando, que essas agências de vigilância estão utilizando. Eles têm acesso, eles conseguiram acesso aos logs de posicionamento, porque assim, o seu celular, para a operadora saber onde seu celular está, ele fica pingando seu celular para saber a posição. Isso, provavelmente de minuto em minuto. E aí salva isso num log. Os caras têm acesso a esse log em tempo real, te mostram onde que quais antenas estão sendo utilizadas, triangulou e te achou.
Exatamente. Mas no caso, isso vai, esse sistema está sendo fornecido para terceiros? Ou são só essas agências de vigilância que estão utilizando?
Cara, pois é, né? Mas o jeito que apareceu para mim pagando bem, que mal tem, cara. Acho que tá nessa pegada,
né, cara? É. A impressão é essa, realmente, né? Que você pode daqui a pouco acessar o serviço aí para descobrir onde é que tá. Aí, se alguém
É por isso que alguém comentou na internet hoje mais cedo que, por causa dessas violações todas de privacidade e segurança nos Estados Unidos, a gente deveria passar a abandonar as soluções americanas e passar a usar de outros lugares, tipo Rússia e China.
Tá certo! Tá certo, vai melhorar muito.
É, realmente. Vamos chamar os especialistas no assunto.
Bom, vamos
para a segunda pauta, para a gente também não entrar num assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uhum. É, a segunda pauta é sua, Cardoso, a história do Roger Frisch, que é um violinista, tremendo. Gostei da piadinha do título.
Que piadinha?
Boa. Conta essa história sensacional aí pra gente, Cardoso.
É muito louco mesmo.
Ah, o cara, ele tinha o que se chama tremor essencial, que é aquelas coisas de velho que fica, quando você fica tremendo assim, ao invés de ficar com a mão parada.
Uhum.
Então o que acontece? Ali isso é até fácil, geralmente, às vezes acontece com mão, às vezes acontece até com cordas vocais, e você tem um tremor que você não consegue controlar. Às vezes é leve, é tranquilo, e às vezes o troço vai crescendo, atrapalha a vida. O cara era um violinista de clássico e ele teve esse tremor na mão. E isso acabou com a carreira dele, porque a menos que ele vá tocar violino sertanejo, fazer o vibrato. Mas como o tratamento via remédio não funcionou, eles tiveram que falar, vamos operar. Que aí você bota um estimulador neural na região motora do cérebro, fica dando choque, um marcapassozinho, fica dando choque e aí amortece aquela região. Beleza. Só que pra você ter precisão, você tem que testar com o cérebro vivo, com o cérebro aberto e com o cara acordado.
Uhum.
Isso é muito
bom. Normalmente, em alguns casos, eles já fazem assim. Só que como o cara precisava do negócio funcionar 100% sem falha, eles montaram um acelerômetro no arco para detectar o mínimo tremor e fizeram a operação com o cara acordado e tocando violino.
Melhor forma de ver os efeitos,
e aí,
né?
Você ficava futucando nos centros motores, testando para ver qual era a melhor posição.
Com a cabeça do cara aberta.
É. E o cara acordado, isso é muito, tocando.
É, isso é muito Hannibal Lecter, né? Demais, né?
Ciência, cara. Ciência.
É.
Então,
não teve recentemente o caso de um, no mesmo estilo, que foi operado do cérebro também, só que com ele tocando violão, há pouco tempo atrás?
Um ator,
exatamente.
Um ator de Dexter.
Isso mesmo.
É.
Foi um ator de Dexter que passou por uma cirurgia no cérebro, com ele tocando violão, enquanto o cara tava mexendo na cabeça dele.
Ou seja, essa parte de neurocirurgia evoluiu bastante desde a época em que se tratava esquizofrenia com lobotomia frontal.
Nossa, verdade.
Você basicamente pegava um picador de gelo, enfiava no canto da órbita do sujeito e dava uma martelada e futucava pra destruir o lobo frontal dele.
É, você deixava o cara retardado.
O cara ficava tranquilo.
E o cara que inventou isso ganhou o Nobel.
Na época, cara. Essa é a parte boa da ciência, evoluindo, cara.
Porra, ainda bem, né? Essa aí foi foda, né? Não é uma das páginas mais gloriosas da ciência, né?
Ah, sim. Lembrando, no caso foi o ator. Deixa eu ver aqui. Foi o Brad Carter, ator do seriado Dexter. Por sinal, foi uma pauta sua, Todd.
Exatamente.
Ele passou pra uma cirurgia no cérebro tocando guitarra. Pra eles verem também
a resposta motora dele.
A resposta motora, exatamente. É o mesmo caso. Muito maneiro.
Muito louco, cara. cara. Tô louco.
É, muito legal, cara.
Uhum. É, vamos passa. Você imagina a cabeça do cirurgião vendo o cérebro da pessoa, manipulando ali, sabe, os pontos do cérebro, cara, como se fosse como se a gente estivesse montando Lego, sei lá, coisa. Eu não tenho ideia, não entra na minha cabeça como o cara consegue ver o cérebro, a precisão do cara. É fenomenal, cara.
É, não entra na sua cabeça, mas o cara entra na sua.
É, é. Isso é verdadeiro.
Bom, vamos lá, a próxima pauta é sua, Ronaldo. Conta pra gente aí, como é que essa história da fragmentação do Android? Tá alta, não tá alta? Me explica aí direito essa história.
Então, no caso, é assim. A fragmentação no Android, ao que eu me referi no texto, dizia sobre os inúmeros formatos, principalmente de tela, que estão disponíveis no mercado, que a priori dificultaria a vida dos desenvolvedores, porque eles têm que lidar com inúmeros tipos de resolução de tela quando eles vão desenvolver seus apps. O que deveria ser, se você parar para pensar, o que deveria ser levar uma redução desses form factors, principalmente porque a maior parte do mercado está na mão da Samsung, na verdade acontece o contrário. De 2012 para 2013 teve um aumento de 60%, deixa eu ver aqui, isso mesmo, um aumento de 60% da fragmentação do Android, mais formatos de tela dos fabricantes no mercado. Só que é assim, o Todd depois veio me chamar a atenção, e eu concordei com ele pelo seguinte.
Você fala, parece que a gente deu uma bronca, né, pô? Não foi assim.
Não, mas, porra, não, mas eu até aceito que tenha sido uma bronca. Você que é desenvolvedor, você que tá mais por dentro disso do que eu. Existem soluções, principalmente do Google, que já lidam principalmente com esse problema de fragmentação de tela, que acabam por otimizar as resoluções dentro do desenvolvimento dos aplicativos para que o desenvolvedor não tenha que lidar diretamente com os inúmeros formatos de tela, porque a gente tem N resoluções, N proporções, e é muita coisa para um desenvolvedor lidar. Não é isso, Todd?
Se ficasse na mão, por exemplo, do desenvolvedor lidar com todas as telas e refazer ou reprogramar a sua aplicação para poder se adequar a esse monte de tela, seria exatamente como você falou, seria tipo um pandemônio, cara, seria um inferno e impraticável. Aí, é o que eu comentei para você, é isso que você tá falando, é que hoje já existem ferramentas, inclusive do Google, já quando você inicia o kit de desenvolvimento, aquilo já vem praticamente pronto, que é você programa a sua tela e a adequação aos diferentes formatos acontece com configuração de arquivos XML. Então, é tipo, para você que é desenvolvedor, chega uma hora que é transparente, cara, é super tranquilo. E aí quando você tem essa realidade, você compara, por exemplo, a fragmentação das telas do Android, putz, sabe, é um saco e tal, pô, realmente é complicado, mas eu acho que hoje em dia já tá contornado praticamente, cara, o que é bom, né, ainda bem, né?
Ainda bem que a gente evoluiu, né? Tinha época que desenvolvedor tinha que ter em seu escritório, tipo, 50, 70, 200 modelos de aparelho para poder lidar com esse tipo de fragmentação, testar o app em cada um dos modelos. Era um inferno, ainda bem que pelo menos já tem desenvolvedores, principalmente o Google, que já resolvem esse lado. É. Por outro lado, tem a fragmentação de sistema. Diminuiu bastante? Diminuiu. Mas ainda não é um cenário ideal pelo seguinte. Ainda tem muitos aparelhos que rodam em Android 2.3. São, acho que da última pesquisa, deu em torno de 23% a 24%. É um número alto, muito alto. O Android 4.4, se não me engano, está girando em torno de 10% de participação entre todos os dispositivos Android. O Jelly Bean é a maioria, com mais de 50%? É, só que ele é subdividido também. Tem algumas diferenças entre cada uma das suas funcionalidades. A minha preocupação aqui é a seguinte. O Google, ele está atualmente forçando os desenvolvedores a sempre adotar a versão mais recente do Android, até porque ele já fechou a janela de todas as permissões de versões anteriores ao 4.4, não tem mais. Não, se alguém for desenvolver qualquer outra coisa nova daqui pra frente, é só o 4.4 e posteriormente o Android L. Mas ainda existem produtos no mercado que ainda estão saindo, que ainda estão vindo com Androids defasados, e isso acaba depondo contra a plataforma, principalmente se você comparar com o iOS. O iOS 7 tem uma penetração de mais de 90% no market share. É muito de dispositivos iOS. É muita coisa. Porque a Apple trabalha desse jeito.
Os iOS mais antigos já nem funcionam mais. Né?
Então, eu acho que... Então, eu ia falar o seguinte, Eu acho que assim, a gente tem duas faces da moeda. A primeira é, pô, o robô tá tentando forçar os desenvolvedores a adotarem a versão mais nova. Uhum. Do outro lado, desculpa quem é muito fã de Android, a ponto de ser fanboy e tal, desculpa, mas ele tá copiando a Apple nesse sentido, porque é a solução Sim. mais viável. É justamente a fragmentação do Android só vai terminar quando todo mundo estiver usando a plataforma mais nova. E Sim. aí e tem outro problema. E tem outro problema mercadológico, por exemplo. Imagina que você é um fabricante de smartphone hoje, por exemplo. Uhum. Estamos em 2017 e o Android está na versão 5 ponto alguma coisa. Pô, mas uhum. a versão 4.4 é muito mais leve e funciona no aparelho que eu tô fazendo. Vou usar essa versão. Yeah. Então, pro Google hoje tá muito complicado acabar com essa fragmentação. Eu não vejo outra saída que não seja forçar os caras a adotarem a versão mais nova, cara.
Exatamente.
E o que eles fazem? O que eles fazem? Sai uma versão mais nova, fecha a janela da antiga. Não vai ter mais. O ideal seria isso.
Para fechar. Eu queria perguntar a tua opinião realmente.
Não, o problema é que eu acho que já virou zona, cara. O ecossistema Android ele já virou zona, já virou Pandora isso, cara. Vide aquela estatística de que a Apple desde 2007 tem 9 modelos de celulares. A Samsung, só ela tem 676.
É bastante coisa, é bastante coisa.
E não é 676 rodando o mesmo sistema, né?
É impossível gerenciar essa quantidade de aparelho, cara.
É muita coisa. Você acha que a culpa foi do próprio Google por ter aberto as pernas para os fabricantes? De ter permitido que eles fizessem, que eles atuassem dessa forma? Cada um atualiza com a versão.
A aliança, né?
Direito e tudo mais.
Não é abrir pernas. Cada um eles tinham o direito de fazer isso, né? Pelo próprio conceito.
Filosofia, pela própria filosofia do sistema operacional. Você pode pegar ele e rodar e fazer a sua versão.
É um lado bom e é por isso que ele deu tão certo, né? Que ele tem tanta penetração. Sim,
claro.
Mas tem um lado ruim também, que é esse, da fragmentação. Agora, realmente, se você pega um topo de linha, cara, não tem o que dizer. O sistema tá redondinho, tá, né?
Sim,
claro.
Topo de linha, mas não tem problema. Acho que o problema é esse. O problema são as versões anteriores. E é por isso que às vezes eu vejo, por exemplo, tem gente que fala assim, pô, o Android é livre. Não, o Google tá fechando tantas portas, ele quer tanto fechar isso, sabe? Ele percebeu que essa filosofia de, olha, vamos abrir, cada um tem o seu sistema operacional, gerou problemas que ele não consegue gerenciar, cara. Agora ele tá tentando fechar. Por isso que o Android não é mais livre, cara. Não tem mais essa.
Não tem essa de software livre, cara. Você quer software livre, você compila o Linux pro seu smartphone e seja feliz.
Pode rodar
aí sim, o Firefox. Aí sim é livre. O Firefox OS é uma opção, que é bem mais. Que é bem leve até.
Eu, inclusive, vou mandar um pro Cardoso, ele vai ter que testar durante um mês. Firefox OS. Agora ele finge que não ouve, né? Vamos lá, galera. Matheus, próxima pauta é sua também. Conta pra gente, primeiro, por que você usou essas imagens aqui de baterias de carro, né?
Eu não consegui evitar, cara.
Não deu, né, cara? E aí foi uma vez... Mas foi muito legal isso. O MIT tá conseguindo reciclar bateria de carro como problema, né? Uma coisa problemática. Pra criar painéis solares. Conta pra gente como é que é isso.
Na verdade, pra criar células solares que são usadas nos painéis, né? A gente sabe que descarte de bateria, principalmente as baterias mais antigas, de chumbo. Uhum. Aliás, deixa eu deixar claro aqui, de chumbo, porque eu tenho a mania de trocar cobre e chumbo por algum motivo, não sei porquê. Chumbo. Então, as baterias de chumbo ácido, que eram as versões mais antigas, a gente meio que tem aí, a história vai fazer com que isso vire um descarte absurdo e se torne um problema ambiental. Então, o que esses caras da MIT estão fazendo? Eles estão tentando recuperar, eles já estão conseguindo recuperar essas baterias, eles pegam elas, abrem e usam o chumbo dessas baterias antigas no processo de criação de um composto. Eu vou ter que ler aqui porque eu não sei falar isso.
Eu já vou fazer ficha de fliperama.
Também. Também.
É verdade.
Fala baixo. Chama
menos na máquina do Cavaleiro Negro, porque ela reconhecia e dizia: é chumbo.
Caramba,
boa.
Dizem. Não, mas tinha máquina que não funcionava também. As de Street Fighter que eu jogava funcionava, então tá tranquilo. Então, eles usam para fazer na produção do composto chamado Perovskita, ou Perovskita, sei lá como é que se pronuncia isso. Que com esse composto eles conseguem criar células solares. Ela é bem fina, com uma camada super fina desse composto, você consegue criar uma célula solar já eficiente, tão eficiente quanto as células atuais. Qual é a mágica da coisa? Eles conseguem fazer com uma bateria painéis solares, fabricar painéis solares para até 30 residências. Então a recuperação dessas baterias vai ser extremamente positiva, entendeu? Eles estão trabalhando aí na forma de otimizar o processo de recuperação, porque por enquanto está sendo manual, os caras estão meio que serrando as baterias, então eles estão pensando agora como vai ser esse processo tentar colocar isso num nível industrial, né? Não tão manual, mas porra, você conseguir recuperar a bateria assim que tava descartada, que ia ferrar o meio ambiente, transformar em energia solar, é o processo contrário, né, cara? Muito louco.
É muito legal mesmo.
Aproveitando que ia pro lixo, né, cara? E contaminar o meio ambiente e tudo mais, né?
Eu queria algumas pessoas, ficaram irritadas com as baterias de carro que coloquei. O rapaz até falou assim, ele colocou assim, o autor tenta ser engraçadinho, mas desculpa, não deu. Eu respondo pra ele, tá bom, tá desculpado, cara.
Vou até voltar a imagem aqui pra tela pra gente poder apreciar tanta criatividade, Matheus. Eu gostei que você botou três, cara. Isso aqui foi maneiro, entendeu?
Sim, foi maneiro pra caramba, cara.
Tem que ter personalidade, entendeu? Meio beat,
claro,
é isso.
Claro, eu não consegui imitar,
é incrível,
desculpa.
Como as pessoas se melindram por bobagem, putz,
não é, cara?
Porra.
Não é,
beleza. Que cara, mas foi muito divertido. Da tecnologia aí?
Cardoso, tá ouvindo a gente?
Ping, Cardoso.
O que você achou?
Olha, eu não sei. Realmente eu não sei. Bateria de carro não tem nada demais. É chumbo, ácido. Então, chumbo não é um material, não é um material caro. Tem que ver o custo. Tem que ver o custo energético de fazer reciclar esse material, se vale a pena.
A principal vantagem, além, claro, de você limpar o meio ambiente, é que para você, por exemplo, chegar nesse composto, você precisaria de chumbo, e a produção de chumbo costuma deixar resíduo tóxico. E aí você cortaria essa parte dos resíduos tóxicos, entendeu? Já entraria direto para você pegar o chumbo. Eu acho que essa é uma das principais vantagens, né? Eu não sei qual é o custo, eles não falaram nada de custo realmente, mas é algo importante.
O problema é esse do custo, é muito sério, né, cara?
Se você recuperar uma bateria, custar aí, sei lá...
Por algum motivo eu não coloquei na pauta, Cardoso, mas a gente tinha um post seu sobre uma moto movida a bacon nessa semana. Não sei porque eu não botei na pauta, mas o custo disso é surreal, né? Realmente, se você parar pra pensar. A brincadeira é engraçada.
Eles cruzaram os Estados Unidos com essa moto, cara.
Felipe, foi bem legal.
Muito legal. Mas aí é demonstração.
Exatamente.
É demonstração e foi uma ação pra divulgar o Festival Internacional de Cinema de Bacon, que por si só já é um troço fantástico.
E foi patrocinado. O projeto foi patrocinado por uma empresa que fabrica bacon, então, cara, tá tudo encaixado.
Tá tudo em casa, né?
Eles não vão tentar salvar o mundo com bacon, apesar de que se alguma coisa pode salvar o mundo, é o bacon.
É verdade. Com certeza, o bacon pode acabar com várias guerras, né? Como vocês podem ver pela imagem aqui ao lado, a gente já está no nosso top 7. Primeiro é o Moto X Plus One, é isso? X mais um. Uhum. Vazou no aparelho da Motorola. Conta pra gente aí, Ronaldo. Netflix acabou, mas as paradas continuam vazando, é isso?
Acabaram surgindo mais algumas coisinhas a respeito do X mais 1, né? Que aparentemente vai ser esse mesmo o nome do novo top da Motorola. Só que é assim... É questionável.
O que eles chamaram de Z?
Boa pergunta. Acho que o Zed não ia gostar.
mas Zed é Zed.
Eu esperava por essa. Mas, tipo assim, a fonte que. Tá, beleza, vamos lá. Quando eu
queria antes de você começar a perguntar uma coisa. Por que que eles estão demorando tanto para lançar o Moto 360? Estão demorando tanto que agora a LG já tem um Android Wear redondo também. Então eu gostaria de entender por que que a Motorola demora tanto para botar a parada na rua. Bota esse bloco na rua, não é isso? Bota
logo como assim, agora?
Mais um na rua.
Agora eles não têm o dinheiro do Google por trás, né? Tem o dela novo, que apesar de ser grande, não é o Google. Tem que levar isso em conta também.
É o mesmo. Só
que, não, eu acho que a Lenovo tá indo num caminho interessante. Eu acho que eles não vão decepcionar, não. Até porque a direção da Lenovo não vai se envolver na área de desenvolvimento da Motorola. São duas coisas completamente separadas. Vai ter uma linha Motorola à parte, vai ter a linha Lenovo e vai ter uma terceira linha que as duas empresas vão trabalhar em conjunto.
Mas só que assim. Dinheiro não falta pra Lenovo, né? Vamos combinar, né? Dinheiro. Encaixa.
Bom, ela é a maior.
Bem, não vou comparar com o Google, mas não falta dinheiro ali na Lenovo, né?
Ela tem bala na Lenovo, assim, cara.
Ela é atualmente a maior vendedora de Androids da China, né? Passou a Xiaomi. Então,
não é pouca
ela
coisa.
Tem grana. Ela tem grana, né? Mas voltando aqui. O estranho na história do surgimento dessas informações do X mais 1 foi a fonte, quando que apareceu no começo dessa semana, que seria um site brasileiro, que quando eu fui
uma
ver...
Loja na Rondônia.
Era uma lojinha... Era uma lojinha de Porto Velho, especializada em publicações evangélicas. Quando eu bati o olho, eu falei assim, isso tá muito estranho. Só que pipocou em muitos sites gringos. Então eu falei assim, tá, vamos dar uma olhada. Eu vou ver, era um perfeito copy-paste de informações que já haviam vazado antes de benchmarks anteriores, tanto do X mais 1 quanto do Titan, que é o que cogita-se que vai ser o nome do sucessor do G no Moto G. Mas, até onde se sabe, o aparelho em questão que a Motorola vai colocar no mercado, ele não vai vir com processador de ponta. Por quê? O Moto X já não vinha. Em 2013, quando todos os fabricantes preferiram usar o Snapdragon 800, que é aquele quad-core, que na época era o quad-core de ponta da Qualcomm, que estava no G2, que estava no Xperia Z2, eles preferiram o Snapdragon 400. Agora, que está todo mundo usando o 801, que está no S5, que está no G3, eles estão usando o 800. Por quê? A meu ver, a Motorola não está preocupada em utilizar equipamento de componentes de ponta para fazer um aparelho de high-end que seja atraente e que cumpra o que ele promete, que é entregar uma experiência única. A Motorola, aparentemente, ela está se especializando em desenvolver um conjunto que não precise de um processador fodão, de muita memória RAM, mas que mantenha um nível de experiência alto em comparação aos seus concorrentes. O Moto X conseguiu fazer isso ano passado. E o que tudo indica, o X Plus One, o X mais 1, vai conseguir fazer a mesma coisa esse ano. E isso você tira pelo processador. A memória RAM também, deixa eu ver aqui. O processador que eles
estão cogitando é um. Vamos combinar.
Eu não acho.
Não, você tem que ter um topo de linha e você tem que ter um outro intermediário, assim. O Moto G já é esse intermediário. Então o Moto X Plus One deveria ser realmente Plus One. Devia ter o processador Snapdragon 801 e tudo mais, assim, que tem direito pra ser um topo de linha, assim, muito foda. A minha opinião é essa.
Não, tudo bem, mas pensa assim. Você chegou a testar o Moto X?
Não, eu adorava o Moto X. Até vou ter que devolver ele, tiveram que arrancar ele do meu. Entendeu? As minhas garras, assim, entendeu? Eu adorava realmente ele.
Então, você testou o Moto X?
Eu tenho Moto X hoje em dia, eu gosto dele, entendeu? Eu gosto da usabilidade e tal.
Sim.
Mas eu acho que deveria ter um aparelho mais motherfucker. Você não acha, Matheus?
Então, cara, eu tava pensando nisso aqui agora. A experiência é que o Moto X, ele não é um aparelho de ponta. Ele entrou no mercado já não sendo um aparelho de ponta. Ele nunca quis ser um aparelho de ponta. E a experiência que ele provém com o casamento do sistema operacional totalmente feito pra esse aparelho, pra esse hardware, funciona muito bem. Funciona muito bem. O resultado que eles entregam é muito bom. Então, eu não sei se a Motorola tá tentando manter a cabeça dela nessa mesma linha. A gente não precisa de um hardware super, hiper, mega potente para rodar o sistema operacional da forma mais fluida que a gente quer fazer, entendeu? Não sei,
que precisa disso. É o que eu vejo. Ao meu ver, eles não estão preocupados em gastar os tubos num aparelho para colocar tudo de mais moderno, que vai acabar, no fim das contas, forçando o preço. Então eles querem, eles estão tentando chegar num meio termo, criar um aparelho que entregue uma experiência top, mas com um hardware mais otimizado, mais bem experimentado, para manter o preço, mais atraente, e sair na frente dos, dos concorrentes. Ou você, Nick, você que recentemente testou o Xperia Z2, você achou ele muito à frente do Moto X?
Cara, aqui entre nós, sim, mas é até sacanagem comparar, né? Sei lá, o Z2 é realmente um top de linha, é um aparelho muito, muito legal. Gosto muito dele, assim. Se eu fosse comprar um hoje em dia, talvez, se, não levando em conta o que vai ser lançado semana que vem na IFA, eu acho que poderia ser uma boa. Que, não querendo esperar pelo iPhone 6 e iPhone 6 Air, sei lá como é que vai ser o nome aí, né, dessas novidades da Apple.
É, então. Bom, eu acho que... Bom, então, a minha opinião é assim. Eu acredito que a Motorola encontrou um caminho que ela não precise ter que disputar com os grandes por hardware ultra de ponta para vender aparelhos mais caros, mas lança aparelhos pelo menos mais equilibrados entre o mid-high e o high, com preços mais competitivos, para atrair quem quer um aparelho bom, com experiência próxima do de ponta, mas com um preço mais justo, entendeu?
Eu tenho uma
X1 vai ser muito bom.
Você acredita que o quê? Desculpa.
Eu acredito que o X1 vai ser um aparelho muito bom.
É. Eu tenho uma esperança aí que precisa mudar, que é o, na minha opinião, o calcanhar de Aquiles do Moto X, que é a câmera, cara. Se eles pudessem colocar um conjunto de lente melhor, sabe, um software interno de processamento de imagem melhor, ficaria coisa linda.
Pois é, a câmera, pelo visto, é o destaque do X1. Acho que eles realmente estão focando nisso, né?
É que o Moto X, ele foi o calcanhar de Aquiles, né? Era aquela coisa, você gosta do Moto X? Gosta, é muito legal, ele funciona rápido, mas a câmera...
É verdade. Eu diria até que é o calcanhar de Aquiles da Motorola inteira, você não acha, de repente, né?
Assim, dos aparelhos. Eu não lembro de um aparelho da Motorola que tivesse uma câmera muito boa.
Pois é, então de repente é isso que eles estão querendo consertar agora, né? Eu não sei se esse aparelho já é um desenvolvimento da Lenovo. Provavelmente não, né? Ele já estava sendo desenvolvido antes.
Eu imagino que sim.
Eu gostei, falando em câmera, eu gostei muito do caminho que a HTC trilhou com o One e com o One M8. Que não precisava você colocar explodir de megapixels, mas você aumenta o tamanho do sensor para manter uma qualidade grande, né?
Cara, eu me irrito um pouco com essa coisa de o mercado ele se pautar por megapixel, porque megapixel não é qualidade, cara. Megapixel é o tamanho da imagem.
Exatamente.
Você pega uma TechPix que tira uma foto de 30 megapixels, é uma bosta de uma foto, cara.
Mas é verdade.
Pois é, lente muito mais importante que quantidade de megapixels.
Sim, com certeza.
É, bom, vamos lá então para a próxima pauta. Cardoso, cadê você? Sua pauta.
É aqui só para te ver.
Pois é, então.
Cardoso, acho que está se organizando ali.
Está tomando uma cerveja lá, né? Bom, enfim, vamos começar. Por causa do Google, vários candidatos a transplante vão morrer, ou vão correr o risco de morrer, porque com os novos carros autônomos do Google vão acabar os acidentes fatais e não vão ter mais órgãos para transplante. Cardoso, é isso mesmo? Fudeu a situação para os...
Catástrofe! Google causando catástrofe!
Já esgotaram o assunto, já podemos seguir. Que bom.
Só falta, fala aí do carro do Google, carros autônomos que estão gerando problema na fila de transplantes. Ou podem
virar. O cara da Make, o cara que faz aquelas impressoras 3D, ele levantou essa bola e tem até um certo fundo de razão. Porque se você acabar com os acidentes de carro, você acaba com uma fonte muito, muito boa de órgãos para transplante. É por isso, inclusive, que você não vê muita campanha para motoqueiro usar capacete. Eles fazem de vez em quando, mas não cobram tanto, não botam tanta campanha, nem cobram com tanto desespero.
Porque sabe que eles são fornecedores de órgãos em potencial.
Motociclista é o melhor fornecedor de órgão que tem, porque em geral é um sujeito jovem, em forma, até porque se ele for gordo ele vai andar numa shopper, não numa moto. E ele vai. E quando ele bater, ele vai sofrer um traumatismo craniano. O resto dos órgãos vai ficar inteirinho. Deixa o cara no suporte vital. E aí é só gerenciar. Quem quer um fígado? Quem quer córnea? Quem quer.
É verdade.
Porque outros casos, na maior parte dos outros casos, você não tem essa facilidade. O cara fica um mês numa UTI, o fígado dele tá fudido de drogas, o resto dos órgãos estão indo pelo mesmo caminho, o pulmão tá cheio de edema por causa de tá entubado e por aí vai. Então, se você tira do cara do mercado esses órgãos que vêm dos acidentes de trânsito, prejudica.
A gente tá falando de órgãos como se a gente estivesse falando tipo, de peça de reposição de carro, né, cara?
Cara, mas hoje em dia é peça de reposição.
Eu já sei que
quando você pega um enxerto de osso.
Se o posto fosse o todo, ele tinha botado uma foto de um órgão assim de igreja, né? Já sei.
Um órgão, é.
Boa.
Próximo eu vou usar isso daí.
Cara, mas o que o Cardoso falou tem razão, cara. Acaba que, no caso de acidentes desse tipo, principalmente com motoqueiros e motoristas, é um mercado do desmanche, cara. Não tem jeito.
Desmanche, que horror, velho.
Não, cara, sabe onde que eu escutei esse negócio?
É, turistas.
Era de um médico que era político aqui em São Paulo, que defendia que bandido tinha que bandido de crime hediondo que tinha que ter pena de morte e o corpo ser desmanchado pra doação de órgãos. Acho que era
o... Lembrei
quem era. Era o Dr. Jaime Curiati. Era ele que defendia isso. Lembrei do cara.
Não é só bandido bom e bandido morto, né? Bandido bom é bandido morto e
aquelas exposições. Aquelas exposições de corpo em movimento, que tem aqueles de cadáveres plastinizados.
Eu tava conversando sobre isso hoje.
Aqueles corpos todos vêm da China.
Sim.
Muitos são prisioneiros executados, outros são corpos comprados no mercado, no mínimo, cinza.
É. Alguns foram doados para ciências, mas são poucos. Na exposição tinham corpos de criança também, para bem explicado.
Mas se for menina, é mais barato ainda na China.
Sabe qual é o meu medo nessa brincadeira? Que tem gente que vê e ouve a gente falando assim, dessa forma. A gente tem plena ciência do que a gente tá falando. Mas tem gente que ouve, tipo, ou lê conteúdo assim e passa a querendo não doar órgão, porque se ele se acidentar, ele acha que vão arrancar o rim dele à força, entendeu?
Vamos explicar de uma forma didática e simples. Uhum. Se você é contra a doação de órgãos, você é um filho da puta egoísta.
Exatamente.
É, basicamente é isso. Você já morreu e você não pode ajudar ninguém, né? Pois é, impressionante.
É o que eu penso também, porque não vai ter utilidade nenhuma pra você mais, porque você já empacotou. Pra família, menos ainda. Então vai deixar a terra comer por quê?
Eles falam que eles optam em não serem doadores de órgão, porque se eles forem pro hospital e tiverem uma crise, ficar internado, com total chance de se recuperar, os médicos, a máfia branca, vai arrancar os órgãos dele e vai vender.
Uhum. Ou seja, o sujeito acha que existe uma conspiração internacional de ladrões de órgãos e que esses ladrões vão pegar o sujeito que é doador e arrancar o órgão dele, a revelia, mas se ele daquela carteirinha disser que não é doador,
não tem problema.
Eles vão respeitar e vão dizer, olha, esse cara está aqui em coma na nossa sala de emergência, mas tem uma carteirinha dizendo que não é doador, então não vamos encostar nele.
É ética, pô, eles têm ética, pô. Você acha que eles não têm ética, pô?
A ética, né?
Porque, afinal de contas, todo parente, quando pega o presunto pra enterrar, todo parente abre o presunto e olha pra ver se tem todos os órgãos inteirinhos no lugar, né? Essa semana saiu um caso de um cara, acho que não sei se era na Alemanha ou nos Estados Unidos, o maluco, ele colecionava pênis de cadáveres. O cara trabalhava no necrotério do hospital, ele removia envolvia os pênis, botava nos jarrinhos de formol e levava pra casa. O cara tinha centenas em casa.
Ele transformava um tipo no Ken, né, cara, basicamente.
Ou seja, um monte de gente foi pra eternidade sem pinto. Aí o pior, você consegue imaginar a desgraça se um cara desses era terrorista? O cara chega atrás das 72 virgens, opa, é agora. Ops.
Porra, isso ia ser maneiro. Bom, cara, gente, vamos lá pra próxima pauta, vamos?
Vamos.
Alguém quer falar mais uma coisa sobre esse assunto? Tá interessante, realmente. Mas...
eu acho que só pra concluir esse negócio dos carrinhos, eu acho só interessante mencionar
carrinho.
Um outro texto. Carrinho.
Os carrinhos,
você sabe, né, Tony? Foi a pendenga do fato que o estado da Califórnia proibiu que os carrinhos do Google circulem nas ruas pelo fato deles não terem nem volante e nem pedais. Pro entendimento deles, que eu acho que é o mais lógico possível, um carro tem que ter mecanismos e controles manuais que permitam ao motorista assumir o controle do carro em situações de crise. Como o carro do Google não tem nada disso, ele não pode rodar em vias públicas. Conclusão, o Google está desenvolvendo uma versão do carrinho com volante e pedais.
Carrinho.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Alguém viu o Silicon Valley, não?
Aí, não. Tô devendo ver.
Tá, porque, então tá, tem uma ceninha, não vou contar, não é spoiler, tá? É uma cena só. O cara entra num carro automático do Google, o maluco manda buscar ele com o carro para na porta, ele abre a porta, entra, e aí dá uma merda no GPS e ele seta a localização pra uma ilha. O cara está dentro do carro, entendeu? E não consegue fazer nada, obviamente. Exatamente, não tem pedais, não tem volante, não tem porra nenhuma. Uhum. Ele fica falando com o computador e eu não vou contar mais pra não estragar a surpresa.
Por favor.
Recomendo muito essa série. Recomendo muito, cara, muito essa série.
Vou ver. Nesse assunto aí, teve gente que comentou assim, mas vocês confiam mais no ser humano do que no algoritmo? Aí eu fiquei pensando, quem faz o algoritmo? É um robô, é um ser humano, não. Certo? Pode ter erro. Mas o principal fator de o problemático ainda é nem o algoritmo em si, ou o GPS. Os sensores desse carrinho, os sensores não são infalíveis, entendeu?
Claro.
Não é, a resposta humana ainda é muito mais rápida do que a resposta do computador nesse sentido.
E outra, imagina uma situação de crise. Sei lá, acontece um acidente na estrada, ou passa um cervo correndo na pista do nada, na frente do carro, e o carro não tem como... Como é que ele vai fazer? Como é que os algoritmos vão lidar com uma emergência imediata dessa?
O sensor vai capturar e vai calcular a reação. É ideal, assim.
Eu tô rindo aqui.
Cara, mas tem que ser muito rápido. Mas uma situação dessa tem que ser muito rápida. Muito. A reação tem que ser muito rápida. Mais confiável a reação humana. Cara, eu não confio totalmente num algoritmo reagir tão rápido assim, cara.
Você pode falar, você tá no banco de trás, você pode falar o quê, Google?
Não, não, é... O algoritmo reage rápido, cara. Eu acho que é questão de afinar esse tipo de coisa.
Mas pergunta, alô.
Oi, pergunta. Fala aí.
Algum de vocês já estudou um carro feito depois de 1940? Vocês já viram os sistemas de eletrônica embarcado? Uma Mercedes topo de linha? Não digo Fórmula 1, não. Uma Mercedes de rua. Os sistemas de controle de tração, controle de estabilidade, que evitam, por exemplo, understeer, oversteer e outras situações de perda de controle, que você consegue rodar num circuito feito na neve, num lago congelado, e fazer curva e não perder o controle. A Volvo que introduziu o sistema desse de freio, que ele fica o tempo todo verificando todo mundo à sua volta. Se o carro da frente frear antes de você perceber que o carro da frente freou, ele já freia automaticamente para evitar a batida. E se tiver espaço do lado, se o radar detectar que tem espaço do lado, ele desvia sozinho. A eletrônica embarcada hoje é muito, 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 muito superior a qualquer coisa que você chame de reflexo e reação humana. E não falo nem de avião, não. Falo de carro.
Uhum. Mas seria suficiente pra gente confiar totalmente no controle de um carro? Sem o volante?
Olha, o problema, a quantidade... A quantidade de gente que não morreu nos últimos anos, principalmente na Europa, graças a essa, essa tecnologia, já mostra que o brinquedo funciona.
Sem dúvida. Também tem controle de tração, tem várias... É, tecnologia tá aí para ajudar, realmente, agora... Né?
Não, sem dúvida, avançou pra caramba, cara, não tem nem o que falar. Eu acho que o único senão, no meu ponto de vista ainda, é a exceção da exceção, entendeu? São coisas que, por exemplo, sei lá, a gente pode... Pensa uma coisa absurda, caiu um avião na pista e você tem que ir, sei lá, desligar o controle e ir na contramão e subir numa grama, desviar, senão você vai ficar ali travado durante um tempo. Sei lá, alguma coisa absurda assim.
Eu me sinto mais confortável se eu tiver os controles manuais em algum lugar, assim, que você possa acessar. Uhum. Mas dá pra confiar, sim, mas...
A parte de evitar colisão, por exemplo, eu acho que nada que um computador não consiga evitar, um ser humano vai ser capaz de evitar. Eu não vou pisar no freio mais rápido do que um computador vai conseguir. Eu acho que não. O meu senão ainda da falta de ter um controle manual, de você ativar o manual, são essas exceções das exceções, entendeu? Coisas absurdas.
Entendi. Então tá bom, então beleza. Então tá aprovado por enquanto.
Eu quero o carrinho
também. É, vamos lá, Cardoso. Ice Bucket Challenge aqui na Sala da Justiça, mais uma vez, mas por um bom motivo.
Animal.
A Samsung, cara. Conta aí pra gente.
Foi a sacanagem que a Samsung fez com a Apple e com a Microsoft. Eles participaram, resolveram fazer o desafio do balde de gelo, aí mostraram lá um celular da Samsung fazendo sendo molhado por água e gelo, e ela desafia o iPhone, o HTC e o Lumia 930 a participar da brincadeira. Porque é uma sacanagem, porque o Samsung é resistente à água, os outros não.
É. Ele tem certificação IP67, resistente a banhos de até 30 minutos.
Podia ter desafiado também o G3 também, que não é resistente à água, né? E alguns outros.
Mas aí eles iam perder a piada, né? O G3 tem a mesma certificação do S5. Foi feito de propósito.
O G2, o G2 eles não poderiam ter. O G2 eu queria ver. Desafio o G2 que eu quero ver.
O C2 foi o primeiro a ter certificação à prova d'água, assim. Tirando o S4 Active, mas ele é outra história. Eu achei maneiro, mas fala, Todd.
E o pessoal falando que a Samsung tava sendo oportunista e ganhando dinheiro em cima da desgraça alheia, cara.
Eu achei isso também. Claro, uma peça principal. Claro. É uma promoção do S5, mas, todavia, a Samsung tem uma campanha... Uma campanha não, eles têm de assistência social milionário, entendeu? Eles doam milhões de dólares para caridade. Milhões! Então, eu acho que eles têm direito de dar uma zoada nesse tipo e consequentemente, por acabar promovendo o produto deles, que realmente tem proteção contra a água e os outros não têm. Vai fazer o quê? Eles quebram a cabeça pra não ter mais.
Pois é, foi bem simpático. Foi bem simpático, cara. E esse pessoal também tem o desafio do balde gelado, do Ice Bucket Challenge. É uma palhaçada. Essa palhaçada gerou quase 80 milhões de dólares, entendeu?
Fora do Brasil.
Exatamente. No Brasil, realmente complicado, né?
Entrou
no hype,
O pessoal tava esperando as doações e ninguém fazia doação, cara. Por que esses caras estão pensando da vida, cara?
A instituição do tratamento da ELA aqui no Brasil não tá recebendo doações, ou Todd?
Ficou um tempão sem receber, a ponto deles falarem, olha, a gente tá vendo aí os desafios e tal, tal, tal. Eu não sei se vocês estão doando para a agência dos Estados Unidos, mas a gente está aqui no Brasil, a gente não está recebendo doação de nada. Aí algumas pessoas passaram a doar, entendeu?
Nossa senhora, que papelão, hein?
Aí teve uma galera que passou a doar e falou assim, olha, tá aqui o meu comprovante, eu desafio outra pessoa a doar e mostrar o comprovante.
Cara, a gente que não podemos ter coisas legais.
Brasileiro é só puta merda, velho. Brasileiro fazendo papelão, como sempre.
Tem que exigir o comprovante, cara. A gente é uma sociedade que vive à base de comprovantes, cara.
Não, cara, a gente é uma sociedade que dá lei de Gerson. O cara quer gerar buzz, o cara quer gerar buzz, chamar a atenção dele, que ele é bonitinho, que ele é preocupado preocupado com as criancinhas, preocupado com os doentes, toma um banho de água gelada, mas não tira um tostão do bolso.
E assim nem é fala, fácil, cacete. Cita, né, a campanha, que é pior, né? Ou seja, é. Vira só o oba-oba da porra, só de se molhar e o cacete. É, então. Ela que é a esclerose, ninguém fala da doença em si. Enfim, nem pra divulgar a causa, né, o cara serve. Lamentável, cara, exato. Realmente.
É. Brasil, né, cara? Brasil. Não tem jeito.
Bom. É, tem gente legal, tem gente legal. O problema é que a babaquice tá meio que generalizada, que essa é a bosta.
É, verdade.
É, mas a gente, lembrando que a gente tá falando de pessoas, cara, que tem a maior condição, tipo, eu não sei aqui se o Luciano Huck doou alguma coisa, porque, né, depois dinheiro não dessa, falta, né, Luciano? Ajuda aí,
pelo menos vai na...
Ajuda, Luciano!
Me ajuda, Luciano.
Dou o rolê.
Ah, não, já levaram. Bem lembrado. Ai, ai, ai.
Bom, vamos lá, vamos para a próxima pauta. Cardoso, mais uma pauta sua aqui no nosso Top 7. A Casa Branca agora tá aceitando que os programadores se vistam normalmente, porque antes era uma parada, né, tipo Men in Black, cara. Conta aí pra gente isso.
É, o negócio é sério, né? Todo mundo tinha que andar de terno e gravata o tempo todo. Só que o problema é que o pessoal de TI da nova geração não gosta muito de terno e gravata. Vi de Mark, o próprio Bill Gates. Verdade. Essa galera, até o Ballmer, quando não tava em evento, ele usava camiseta. E a Casa Branca, com as exigências de roupa formal, acabava perdendo muitos profissionais. E agora eles estão relaxando isso até para poder trazer o pessoal mais fera. Tipo esse carinha do Google que foi chamado para resolver o problema da vergonha que foi o site lá do programa de saúde do Obama. O projeto todo do site deu $1 bilhão. Não funcionava, nada funcionava. Chegou o dia do lançamento do site, ninguém conseguia se cadastrar.
É.
Aí veio esse carinha do Google, correu, resolveu, tá participando de uma iniciativa deles lá de digitalizar o governo, etc. E ele não usa, ele anda pela Casa Branca, pela Ala Oeste, sem gravata, com camisa, manga curta. Só usa gravata mesmo quando tá encontrando o presidente, que aí também senão vira bagunça.
Claro, né?
Isso é um negócio muito legal que, infelizmente, no Brasil ainda não pegou. Aqui as empresas ainda se ligam muito com essas regras de aparência, ao invés de lidar com o profissional em si.
É verdade.
Até defender aqui a empresa que eu trabalhei, Globo.com, faz tempo já, assim, uns 4 anos, que a galera pode trabalhar de bermuda no verão, que no Rio de Janeiro, pra quem conhece, é uma necessidade, cara. Não é brincadeira, não. O calor que faz aqui não é mole, então...
Cara, eu fico imaginando...
Tem empresas que têm cabeça aberta, não são todas, né, mas...
Eu fico imaginando o cara no verão no Rio de Janeiro, 42 graus na sombra e lá, de terno e gravata.
Trabalho dentro, não... Exatamente, todo mundo de terno e gravata, Deus, né, Cardoso? É. 9 to 5, lá ralando, cara.
De empresas ainda vai lá, eu acho que é válido eles afrouxarem e tudo mais. Agora, nas nossas repartições, tipo Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, não tem jeito, a indumentária ainda é terno e gravata, e eles não têm a menor vontade de relaxar essa formalidade.
A única parada que eu acho maneira é tipo aquele terno canjo de aluguel com a gravata fininha, cara. Eu acho, inclusive, que a gente devia fazer tipo uma vestimenta daquela pro meio beat pra quando a gente for em evento, entendeu? Ah, não, já tem isso, eu sei o que é ser. É, deixa pra lá.
Melhor
pior que terno preto eu tenho, só falta a gravata.
A gente troca a gravata e coloca um boné pra trás, pronto.
É.
Que bonito. Ó, que gracinha.
É.
Tem que arrumar uma repórter feminina, né? Com urgência. Bom,
beleza.
Vamos lá pra próxima pauta. A próxima pauta é mais uma sua, Cardoso. Pô, aliás, esse vídeo muito sinistro, cara. Um vídeo que mostra o efeito do sol na nossa pele, cara, de uma maneira bizarra.
Bom.
Conta aí pra gente, Cardoso.
Ah,
Usa filtro solar.
É.
Ah, esse vídeo é bem legalzinho. Um dos raros casos do sujeito que vai fazer uma instalação artística que faz algo que acaba não fazendo arte, porque ele faz algo útil. É. E ele pegou uma câmera com
sensível a outra violeta e ficou mostrando as pessoas, mostrando as pessoas debaixo de um dia de sol.
A cagada e que as pessoas fizeram ao longo de uma vida, né? Basicamente.
E todo, mundo ficava, e todo mundo se assustou, porque você acha que tem a pele limpa, lisinha, bonitinha, só que no ultravioleta você tá todo manchado, cheio de lesão. Então, aquela regra de usar filtro solar, de se proteger, não é só coisa de vídeo do Pedro Bial, é a sério.
É verdade.
E é legal, porque a gente acha que tá vendo o mundo, tá vendo tudo, mas o espectro visível é um cocôzinho do espectro eletromagnético. Você tem zilhões de comprimentos de onda que a gente não enxerga.
É. Sim.
Um bom exemplo é a luz negra, que é basicamente uma lâmpada ultravioleta, e você tem muita coisa que é sensível a ultravioleta. Aí o que acontece? Eu vou chegar lá. E aí o que acontece? Quando você usa a luz negra num ambiente escuro, você só está iluminando com ultravioleta. As coisas não aparecem com a luz negra num dia normal, porque você está iluminando com todas as cores. Usando a lanterninha de luz negra, aí você vê as marcas no dinheiro, nas notas de dinheiro, as marcas secretas de identificação contra falsificação, você vê DNA. Se você tiver num quarto de hotel e tiver uma lâmpadazinha dessa, não use. Você não vai ter. Você não vai encostar na cama.
Vai parecer a nave do Peter Quill.
Tem uma cena num desenho, acho que é no Draw Together, que é ótima. Vão fazer esse teste de luminol. Uhum. Aí chegam com a lanterna no quarto do hotel. Ah, porque vocês podemos detectar DNA e material genético jogado por aqui. Aí o cara acende a lanterna, aí quando passa em direção à cama, você vê cavalo, vaca, galinha, um monte de bicho, assim, os bichos.
Ai, cara. Mas esse vídeo aqui é muito bom, cara. Ele mostra direitinho o quanto de lesões que a pessoa já teve, que o sol vai causando ao longo do tempo. Evidencia que de fato pessoas afrodescendentes são mais resistentes aos efeitos do sol e tudo mais, porque eles aparecem com a pele muito menos lesionada do que pessoas mais caucasianas.
Mas tem que usar o protetor do mesmo jeito, porque...
Tem que usar o protetor do mesmo jeito. Acabou que quando eles estavam usando o protetor, na câmera do... na lente ultravioleta, parecia que eles estavam fazendo blackface.
E tem que usar protetor sim, porque o pessoal mais escurinho é quem mais se fode com esse tipo de lesão. É que nem filme de guerra, eles sempre se fodem primeiro. O que acontece? Como o cara tem a pele escura, as lesões não aparecem. E aí ele só vai perceber quando for tarde demais.
Entendi. Elas não são tão visíveis.
Não são tão visíveis.
Mas estão lá do mesmo jeito, Não tem jeito, tem que todo mundo usar.
Ou seja, você tem menos chance de pegar, de ter uma lesão, mas se tiver, você tem menos chance de perceber a lesão.
Entendi. Complicado. Bom,
portanto,
use porra do protetor solar, cara. É o mínimo que você faz. E coloque nas crianças também, muito importante também. Né?
Sim.
Mas só nas suas, não nas dos outros.
Isso,
não,
não pega bem.
Bem lembrado, cara. Porra. Muito bem lembrado. Então vamos para a próxima pauta, a pauta do Josh. Josh não está com a gente, mas eu tenho certeza que todos vocês vão apreciar, né? Para quem não está conseguindo ler o que está escrito aqui atrás, Year of the Linux Desktop.
É ano que vem, poxa.
Pois é, né? Não é mais o ano do Linux, infelizmente, porque eles estão trocando tudo para o Windows, estão voltando, na verdade, tudo para o Windows. Sendo que o Munique foi uma cidade até muito citada na época que aderiu ao Linux. Todos os sites de Linux do planeta falaram sobre isso, elogiaram a iniciativa da prefeitura. E agora Munique está voltando para os braços do Windows. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Porque realmente, cara...
Então, tem dois fatores aí. O primeiro é o seguinte: quando eles migraram eles migraram do NT4, não foi? Pro Linux, né? Então, eles migraram, teve toda... Fala, Ana.
Não, então. Eu acho que vai lá.
Então, eles migraram para algumas versões do Linux e tal. E o que acontece é que, acho que a única parcela que ficou 100% feliz foi a parcela das pessoas que eram entusiastas de Linux. Que, sei lá, que escrevem para ali, para lista de usuários e tal. Que é uma fatia, vamos dizer assim, bem pequena. Mesmo dentro de um mic, deve ser minúscula. E as outras pessoas que eram os usuários desses sistemas começaram a reclamar. E aí, entra um outro fator do prefeito, né? Eu não sei falar o nome dele, acho que é Reiter, eu não sei o nome dele, como é que fala.
Na Alemanha, eu acho que é quase isso.
É o que imaginei. É o que imagina, né? Ele se mostrou meio que entusiasta da Microsoft e ele fechou um acordo e vai voltar tudo pro mundo da Microsoft, cara. Por um lado eles estão agradando os usuários desses sistemas que ficaram de saco cheio de usar Linux. Por outro lado, eu não imagino que o cara esteja recebendo um por fora aí pra poder voltar isso tudo pra mão da Microsoft, sabe?
É, de certa forma sim. Mas sabe o que é interessante nessa história? A migração para Linux começou em 2003. Isso. Ela teve vários problemas, ela teve vários atrasos e foi concluída no ano passado. E agora eles vão voltar para o Windows. É. Eles levaram 10 anos para concluir a migração e um ano depois eles estão voltando para o Windows.
A Alemanha já foi mais eficiente.
Não é nem culpa da Alemanha, pensa. Você vai instalar o sistema, aí na verdade a distribuição não funciona com aquele hardware. Aí você tem que recompilar o kernel, daí você faz a instalação. Aí você instala o Linux de novo. Não é tão simples, cara, igual, sabe? Next, finish. Aí eu gosto de Linux, hein?
Então, mas nessa brincadeira foram-se 10 anos pra migrar o sistema e um ano depois... Qual foi a vantagem?
Cara, eu já trabalhei numa empresa que a gente tentou pra economizar grana, a gente tentou usar clientes Linux pra secretárias, pra um monte de gente, pra todo mundo que não tinha... um uso específico de Windows. Não deu certo, porque as pessoas simplesmente não aceitavam a ideia de ter que aprender qualquer coisa nova. A gente falava, não, porque olha só, o Word custa muito caro. O que você faz com o OpenOffice perfeitamente. Os comandos são parecidos.
Não,
dia a dia faz sim. Faz sim. O problema é que as pessoas querem usar o Word para escrever relatório de uma página.
É.
Resultado, ninguém queria aprender nada. Cliente de e-mail, mesma coisa. Aí você via gente lá, não porque eu preciso rodar o Flash. A gente fala, mas você não usa o Flash. Você é pedagoga, você desenha joguinho e repassa para as empresas, para a empresa terceirizada. Não, mas aí eles me mandam um arquivo e eu corrijo os textos dentro do Flash. Ou seja, a gente tinha que comprar uma cópia de não sei quantos mil dólares da porra do Flash, porque a mulher não queria escrever num e-mail na página tal, o texto é tal. Então, o usuário é um grande problema nisso. Eu tô longe de ser evangelista de Linux, mas para dia a dia e num ambiente controlado como empresa, funciona, dá para usar. E, porra, 10 anos é inadmissível. É inadmissível. Uma migração levar 10 anos.
É.
Nem no Brasil. Nem no Brasil, que dirá na grande Alemanha.
Verdade.
Realmente, tem uma história mal contada.
Está bizarro. Eu não sei se é uma vontade, não sei se teve sabotagem, não sei.
É uma vontade, cara. Esse é clássico caso de má vontade. Foi uma decisão política da época, que era moda aquela coisa toda de software livre, de liberdade, abaixo o controle das empresas. das empresas malvadas. Todo mundo vendeu esse peixe, um monte de empresa comprou e governos compraram esse peixe, porque é bonito de você anunciar que está fazendo um projeto desse. E só que na prática não funcionou.
É, meus amigos.
Pensa, né? Que propaganda para a Microsoft isso, hein?
Né? É, pois é, né? É. Microsoft não está reclamando de nada.
Nem um pouco. E se fosse
E se migrassem para Apple, ia ser a mesma coisa.
Também acho.
Ia ser a mesma coisa, porque as pessoas são... A coisa mais chata do mundo é um sujeito que usa o Windows e compra um MacBook. Porque ele passa. Eu lembro quando o Isinobre fez isso, eu falei assim, puta que pariu, vou ter que botar no filtro. Porque ele passou uma semana chilicando cada vez que ele não conseguia fazer um copy-paste, porque era diferente. O usuário de Windows está todo acostumado com a porra do Windows e não consegue pensar que ele tem que fazer, que ele tem que aprender o outro sistema. E o usuário do Mac, quando vai pro Windows, chilica do mesmo jeito.
Pois é, tem que...
Ah, no Mac isso é tão mais fácil. Ah, então fica com a porra do Mac no eixo, sabe? e vai jogar Tux Racer no Mac.
Vai jogar Solitaire, alguma coisa assim.
Foi malvado agora.
Bom, vamos lá pro nosso top 1 da semana. Vamos? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, né?
Não, vamos deixar pro
ano do Linux. A imagem foi boa, vocês têm que admitir, né, cara? Vou até botar aqui.
Foi muito boa.
Excelente.
Mandou muito bem. Mas vamos lá. A energia solar tá matando pássaros. A usina solar Bright Source tá matando pássaros. Cardoso, que maldade, Cardoso.
Pobres passarinhos.
Quando eu vi a notícia, eu li sem atenção, eu achei que fosse as usinas eólicas, que elas também têm isso. Tá um passarinho idiota voando lá, 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 lá. E aí vem, ele voa em direção à hélice da turbina e morre. E aí essas usinas eólicas matam passarinho pra caramba, mas os ecochatos não falam isso porque é contraproducente.
Uhum.
Na verdade, as usinas eólicas, elas são lindas, maravilhosas, e pra cada catavento que você monta, um pandinha novo nasce na China. Só que agora são as usinas de energia solar. Não as que usam célula fotovoltaica. Até porque elas são caras demais, você não tem projetos grandes mesmo. São as que usam espelhos para concentrar a luz do sol e aquecer, dependendo da usina. Tem umas que usam sal, derrete sal. Derrete. Você tem sal em ebulição dentro do sistema, e o calor latente do sal é usado para aquecer a água e girar a turbina. E outros você faz o aquecimento direto de água. Só que aí você tem espelhos com lentes concentrados naquele ponto. Se passa um passarinho no ponto focal daquele facho de luz...
Vira churrasquinho na hora, não vira?
Exato, ele já cai o franguinho. Já cai o franguinho.
Já cai na mesa, né?
Pra mesa, pessoal.
Ai, caramba, coitado do passarinho. Isso tá matando uma boa quantidade de pássaros. Os ecologistas estão putos, os caras da usina estão dizendo que não é tanto passarinho assim. Só que você, o que vai acontecer vai ser... A única pessoa que pode resolver isso é o Darwin. Os pássaros vão ter que ficar mais espertos e passar a ter medo de voar naquela região.
Imagina quantos pássaros que aquela usina ignorante da Espanha deve estar derrubando todo dia. É um banquete todo dia.
O pessoal vai lá com um pratinho, purê de batata, fica caindo, velho.
É verdade.
Tinha que sair de lá com o almoço já, velho.
Gente, não vale nada.
Ah, cara, mas se fosse no Brasil, não é por mal, não. Mas com certeza ia rolar isso, cara.
Com certeza.
É, por isso mesmo que eu tô falando isso, cara. Porque eu não duvido, não. Se fosse no Brasil. Cara, mas é como falou, né, cara? Toda ação tem uma punição, cara. Tem que fazer. A gente precisa desse tipo de alternativa energética também pra suprir a demanda. Então, cara, ou os passarinhos aprendem a evitar a área ou vão continuar virando churrasquinho.
Passaram 30 anos falando horrores de energia nuclear. Não deixaram desenvolverem modelos de reatores novos. Não deixaram construir nem com os designs antigos. Agora, perceberam que a fonte de energia com menor impacto ecológico é a energia nuclear, só que nós estamos parados no tempo em relação ao que pode, aos designs realmente seguros.
Uhum. Poderia ter sido, né?
Foi. Porque que a gente já deveria tá construindo há muito tempo.
Uhum.
Agora aguenta, agora mata passarinho, meu filho.
Exato.
E aí, mata passarinho e as usinas de energia usando ondas do mar. Uhum. Vão matar peixinho também.
É, então. Isso é inevitável, né?
E aquelas usinas lindas do mar, do uhum. Quando você vê aquele monte de aquele monte de turbina eólica no mar, quando vier revoada de gaivota migratória, vai ser massacre do mesmo jeito.
Exatamente.
Estão
vendo
a cena,
né? Os gargantas
lá na China, cara.
Os caras vão ter
que cair. Imagina a cena. As que estão fora do raio, tu continua voando, as que passam vai caindo,
tá ligado? É tipo Flap Bird.
Tipo isso, é. Cara, aquela usina de três gargantas, aquela ignorância lá na China, putz, mandou um monte de banda pra vala também e ninguém fala nada, cara.
É verdade.
Ah, mas cara, usina hidrelétrica é uma desgraça em termos
de impacto ambiental.
É. Uhum. Você literalmente alaga centenas de quilômetros, de quilômetros, destrói espécies, espécies nativas.
Pois é.
Uhum. Se você tiver, por exemplo, todos os peixes que usam aquele rio não vão usar mais. Uhum. Aí você tem que, em usinas pequenas, eles usam aquelas escadas de salmão,
uhum,
que estressa pra caramba o bicho, mas simula uma corredeira, ainda vai. Nas usinas maiores, não tem como. Aí teve um pessoal que fez um negócio que eu achei sensacional, que é um canhão de salmão.
Olha só.
Você concentra os salmões numa região na parte baixa da represa. Aí os técnicos vão colocando um a um os peixes num tubo de lona que tem um mega aspirador soprando.
Nossa.
Ar e água. Aí o peixe vai passando por um monte de tubo. Aí quando chega lá, e ele vai subindo, e quando chega lá em cima, ele...
Isso não deve ser nada estressante, mas imagina.
Mas é prático, imagina só, porque aí eles sugam o peixe de um lado e a aposta já sai prontinha do outro lado.
Que horror, né, homem? Sai espalhando,
assim. Pô, mano, porque é só o que falta, velho.
Mas a verdade é que você não faz nada na Terra sem ter impacto.
Claro.
A questão é que se você quer ter impacto zero, se mata.
Aquele vídeo destrói a humanidade.
Só tem um detalhe. Aquele monte de bicho idiota que comenta na internet, de noite, quando eles vão pra casa, eles morrem, eles viram recifes de coral.
É.
E aí, um belo dia, você tem uma ilha. Aí você já criou, já causou impacto. Quando você pega uma família de castores, eles começam a construir represa, e aí quando você vê, o que era um rio, virou um lago. Então ele causou o mesmo impacto que o humano. A quantidade, qualquer criatura viva acaba causando impacto no meio ambiente.
Aquele vídeo lá, como lobos mudaram os rios, vocês já viram aquele vídeo lá?
Não, esse eu não vi ainda.
É muito bom. É um vídeo que mostra exatamente teve a primeira mudança do homem no parque, chama Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, e depois, uhum, como os lobos, eles passaram a modificar o ambiente onde eles estavam por causa da forma como eles passaram a viver naquele lugar. E é, cara, sensacional, mais ou menos isso que o Cardoso falou mesmo, cara. É lindo, vídeo lindo. Procura que tem legendado no YouTube.
Vamos ver sim. Ficaria a dica.
Legal. Bom, vamos lá para nossa roleta russa da semana, o programa tá acabando.
Mother's got a squeeze, but she wears a
A roleta russa dessa semana é um post seu, Ronaldo. Não vou falar mais de Android especificamente, mas vamos, né,
Vamos pouquinho abordar
sobre Android. É uma falha que deu acesso a hackers ao controle de smartphones em tempo real. Essa falha foi explorada no Android, mas não necessariamente. Teoricamente, ela poderia ter sido explorada no iOS e no Windows Phone também, né?
Como ela faz uso da memória compartilhada do sistema dos smartphones, em teoria, qualquer aparelho estaria sujeito, mas é aquilo.
Por enquanto, foi o Android.
Porque é o mais fácil de mexer, né? É o mais aberto, entendeu? É o mais fácil para você fazer qualquer prova de conceito.
Isso.
E que a Apple e a Microsoft não vão chiar para você estar mexendo onde não deve. Mas é assim, a ideia que os pesquisadores fizeram é que quem tem acesso através da memória compartilhada pode, em teoria, monitorar o que o usuário está fazendo no seu smartphone, porque tudo fica registrado. Ele prevê o que o usuário está fazendo, entendeu? Então, o que o hacker precisaria fazer? Ele tem que ter um aparelho que captura a atividade do usuário, fazer com que o usuário instale um malware no seu aparelho, seja por um app pego fora da loja oficial, seja por uma imagem com um código malicioso, não importa. Alguma coisa que eles possam instalar por baixo do pano e fique rodando em segundo plano sem que o usuário perceba. A partir daí, depende do hacker fazer monitoramento constante do aparelho da vítima, porque ele vai dar todas as coordenadas do que o usuário está fazendo. Por exemplo, se ele está fazendo uma operação bancária, vai aparecer no aparelho do hacker. Aí ele tem que fazer uma atividade, injetar uma página falsa ou injetar um keylogger no momento em que o usuário está acessando, entendeu? Esse tipo de coisa não é automática, entendeu? Não. Depende.
Mas quem nunca fez uma coisa dessa? Quem nunca interceptou um celular de alguém dessa forma, cara? Todo mundo aqui fez. Até minha mãe fez.
Esse me parece aquelas coisas que são tão... tão complicadas que me parece site de segurança querendo mostrar serviço.
Pode ser.
Se você precisa que o cara instale um malware, você já tem acesso ao hardware dele, você não precisa mais dessa complicação toda.
Eu ainda acho mais fácil você encontrar o cara usando daqueles sistemas de rastreamento, apontar uma arma pra cabeça dele e resolver, cara.
É uma possibilidade, né, cara? O problema é que, tipo assim, existe a possibilidade do Android, do Windows Phone, do iOS serem sujeitos a essa vulnerabilidade a partir do momento em que o hacker tá explorando a memória compartilhada. Mas aí é que... fica a pergunta.
A pergunta da roleta russa é a seguinte, você confia ou não no seu smartphone? Então, tirando essa possibilidade que o Toad levantou aí do cara chegar com a arma na sua cabeça, porque aí realmente não é culpa do sistema, entendeu?
E você tem que proteger, sim, cara. Tem que identificar se você está sendo assaltado e não entregar a informação. Mentira, gente.
Mas vem cá, a votação é a seguinte: a gente confia ou não? Cada um aqui usa um sistema diferente, né? O Cardoso usa o Windows Phone, o Toad usa Android.
E iOS. Android e iOS.
Você usa os dois, né?
Eu uso Android e iOS também. O meu principal é o iOS, mas eu tô sempre com o Android na mão, que também, enfim.
Confia
ou não confia? Independente, não estamos falando aqui de Android especificamente.
Eu confio, cara, porque eu não acesso nada que não seja... eu não costumo acessar sites suspeitos, eu não costumo clicar em links suspeitos, então...
Pornografia, nada disso.
não no Android, né?
Não no Android. Mas é assim, cara. Impera o bom senso. Se você tiver bom senso pra utilizar seus dispositivos mobile, não tem porque eles não serem seguros, entendeu? Você tem que saber o que você tá fazendo. Então,
até
no meu ponto de vista...
O cara te pergunta se você quer ceder sua alma ali, né, cara? Praticamente.
Isso é que é o bom dos aplicativos Android, porque eles te dão uma lista de todas as permissões, de tudo que ele vai acessar.
Que ele vai fazer.
Se você for instalar um aplicativo suspeito, ele vai pedir acesso total ao seu Wi-Fi, vai pedir acesso ao seu 3G, acesso à sua agenda, vai pedir para fazer alterações no seu sistema, e rodar em aplicativos em segundo plano, fazer downloads em segundo plano, que nem um aplicativo que serve pipocas que eu peguei esses dias para tentar fazer um teste em sincronia com o Chromecast, né? Aí quando eu fui instalar, eu vi a lista. Eu falei,
melhor não.
Ele vai fazer isso. Eu falei, ok, tchau.
É melhor fora, deixa, né? É.
Deixa pra lá. Então, eu confio.
Então, na verdade, você confia em você, então, né?
Eu confio em mim, claro. É. Eu confio em mim, porque no meu ponto de vista, impera o bom senso, cara. Só tem bom senso.
Bom, eu também confio muito, assim, no meu telefone. Enfim, é, acho que sim, confio. E aí, você, Tocho? Uhum.
Ah, eu não sei, cara, eu não sei. Porque assim, eu fico muito... Quanto mais você vai trabalhando com desenvolvimento em plataformas móveis, mais você vai vendo as coisas que são abertas. De qualquer forma, para responder a pergunta, eu tenho medo de usar, por exemplo, um sistema bancário, de tirar alguma foto minha, sei lá, em qualquer lugar, não tirar foto dentro da minha casa, porque isso vai vazar de alguma forma, ou vão roubar meu dinheiro porque eu tô usando um aplicativo de banco? Não, então eu acho que eu confio.
Uhum. E você, Cardoso? Seu Windows Phone aí.
Cara, eu confio até no Android, porque eu consigo não ser completamente retardado e não sair instalando merda.
É isso aí.
Exato.
É só isso. O ambiente, o ecossistema em qualquer linha dos principais sistemas mobile é bem seguro se você não for completamente retardado. Agora, você faz jailbreak, você vai na Google Play de um site na Rússia para instalar Call of Duty Beta, que é o que você recebeu por e-mail do príncipe da Malásia.
Então tem mais que se fuder.
Isso vale pro desktop também.
Com certeza.
Você vai ver o desktop de gente com mãe, que tá sempre cheio de vírus, cheio de dubar.
Uhum.
É vírus. Tem certeza que quer executar esse programa? Esse programa foi baixado da internet e não é seguro. Olha, tem certeza? Tenho. É preciso senha de administrador. Clique. Então que se foda.
Isso parece que é negócio. Vai trocar o seu pente pro seu apartamento por um pente?
Sim!
É bem por aí.
É, cara, é isso aí. Então a gente, na verdade, desconfia em si mesmo, né, cara? Os smartphones são uma extensão da nossa própria personalidade.
Mas são extensões muito, muito bem fabricadas e dá pra usar, entendeu?
Mas não são, entendeu, a prova de gente que...
De um imbecil, né? Não,
exatamente.
Você procura exato, não existe, aqui, não mas... existe sistema à prova de idiotas.
Exatamente, não existe.
Então é isso, chegamos ao final de mais uma Sala da Justiça. A gente gravou o programa hoje mais cedo por causa do debate, né, dos candidatos aí de São Paulo. Então, tente escolher o candidato menos pior, que talvez em São Paulo você consiga fazer isso, aqui no Rio é impossível, mas... Enfim, vamos em frente. A gente está de volta terça-feira que vem. Não sei se a gente vai fazer nesse horário das 8. Aceito o feedback de vocês aí, meus queridos batalhadores do Sala da Justiça. Foi legal, né? Acho que mais cedo é interessante, né?
Sim.
Eu achei interessante também. É. Mas...
Vamos ver
qual
é o nosso... espectadores?
Agora estamos com 36, já tivemos um pique aí de 48 e agora estamos com 36. Galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado o programa, vocês foram demais. Como sempre, eu queria lembrar que a última coisa que pode ser chato, assine o nosso canal youtube.com/meiobit, né? E também assine o SciCast, assine o nosso feed de áudio e fique ligado na Sala da Justiça. Semana que vem a gente está de volta para as considerações finais, meus amigos.
Então, mais uma vez, muito obrigado por aguentarem a gente até aqui, nessa hora e meia divertida que foi esse bate-papo descontraído. E mais uma vez é isso aí, assinem o nosso canal, deem joinha, assinem o SciCast toda sexta-feira, episódio novo, dessa próxima semana tá muito maneiro, assinem o feed, entrem no iTunes, deem 5 estrelinhas, tanto pro SciCast quanto pro Sala da Justiça, e é isso aí, a gente se vê na próxima semana.
É isso aí, queria agradecer mais uma vez aí quem tá assistindo a gente até agora no final, queria avisar que amanhã vai sair no meu beat um post meu pessoal, de uma coisa muito legal que aconteceu comigo, envolve amizade, envolve videogame, tem toda uma história por trás, fiquem ligados, sai amanhã.
Uhum. Então é legal, o Cardoso não dá tchau mesmo, a gente volta semana que vem, galera.
E compre meu livro.
Eu vou comprar.
Aguardando.
Eu não vou comprar e eu ainda quero ser comprado pra Franco, cara. Eu não vou comprar porra nenhuma, eu quero receber o livro aqui, mas pô, os leitores de chato de livro, cara.
Vai ser divertido.
Valeu, galera. Um abraço, pô.
Falou, galera.